Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Nós hoje vamos falar um pouco da Alemanha, mas não só, porque o nosso ponto de partida é uma efeméride importante, a passagem de 30 anos da queda do Muro de Berlim. Foi no fim de semana passado, no sábado passado, que passou essas três décadas. Foi um momento absolutamente importantíssimo na história da Europa. Para muitos foi aquilo que se chama o fim do século XIX, ou de um curto século XIX, um século XIX que terá, no fundo, sido um século de apenas 7 décadas entre o final da Primeira Guerra Mundial e o final do mundo soviético, e que deu origem a um período novo, um período que se pensava que viria a ser dominado pelas democracias liberais, uma espécie de regime único que iria, de alguma forma, conquistando todos os países do mundo. Saímos da Guerra Fria, de um período em que dois blocos se enfrentavam não apenas militarmente, mas também economicamente e, sobretudo, ideologicamente, para um tempo novo. Para a Alemanha, a queda do muro representou aquilo que poucos meses antes muita gente considerava impensável, que era a reunificação, e 30 anos depois ainda há muitas sequelas dessa reunificação que continuam a marcar o cotidiano do país mais importante, mais pesado, que mais conta na União Europeia. Portanto, temos aqui muitos de que falar hoje em mais este Conversas à Quinta. Jaime Gama, quando foi esse momento, enfim, absolutamente marcante da queda do Muro de Berlim? Havia a noção de que, com o fim do modelo comunista, de facto se abriria um tempo novo e que haveria uma... Enfim, o Foucault até falou do fim da história, no sentido em que não haveria competição, o mesmo tipo de competição ideológica, que a democracia liberal estava para ficar. Passaram 30 anos, estamos um bocadinho longe da concretização desse sonho e, pelo contrário, parece haver até um certo refluxo desse modelo.
Bom, esse processo não podia ser automático, nem poderia ter resultados imediatos. Toda a evolução histórica é sempre algo que se reveste de uma enorme complexidade, porque há os fatores da mudança política, da mudança económica, há os fatores culturais, há os fatores nacionais, e depois há o próprio decurso da evolução em si do mundo, que também enquadra e afeta isso que vai acontecer. Não tínhamos dúvida de que aquilo que se designa por a queda do muro, e que é muito mais do que a queda do muro, porque até começa antes, são as primeiras manifestações na Polónia, na Hungria, na Checoslováquia, de alguma crítica e movimentação contra os sistemas comunistas, e é na própria União Soviética a chegada de um secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que, vindo de uma tradição da área das informações, vindo na herança de Andropov, é alguém que também questiona o sistema soviético, o sistema comunista, a sua eficácia, a sua transparência, a sua atualidade, que é Gorbachev. E, portanto, todo esse mundo começa um pouco a ruir por dentro. É algo que vai ruindo por dentro. É certo que aqueles que se opuseram, aqueles que fizeram grande pressão militar contra a expansão desse sistema, têm, obviamente, um grande valor. E é certo também que aqueles que procuraram criar condições de um diálogo com as populações dessa área tiveram uma enorme astúcia. Mas é um sistema que implode no seu funcionamento. nada dessa natureza e dessa dimensão estava programado. E, portanto, aquilo que...
Desse ponto de vista, é realmente uma surpresa, quer dizer...
Sim, um sistema fortíssimo, um sistema que tinha todas as garantias securitárias, um sistema que tinha um aparelho repressivo, um aparelho controlador no plano ideológico dos mídias, um aparelho que controlava a vida das pessoas ao pormenor, que tinha força militar, que tinha força policial... que tinha força administrativa, é um sistema que, afinal, tinha pés de barro e colapsa por dentro. E toda essa turbulência é aquilo a que nós vamos assistir nos anos seguintes e que ainda está longe de estar consolidada e que, aliás, teve desenvolvimentos muitíssimo paradoxais, porque a ilusão de que o fim desse sistema podia representar uma anexação uniformizadora desse sistema pelo lado do Ocidente, também não funcionou com essa simplificação, com essa linearidade.
Primeiro, de alguma forma, aquilo eram... havia ali um mundo de realidades diferentes, não é? A Rússia era a Rússia, e depois
Sim.
havia todos os outros países da Europa Central que não eram a Rússia. E depois ainda havia,
Sim, aquilo havia,
que, havia todas as nacionalidades as nacionalidades que tinham sido integradas na União Soviética, que algumas delas já faziam parte do antigo Império, do Império Russo, mas que eram zonas de fronteira, com as quais ainda hoje a própria relação da Rússia continua a ser complexa.
Há uma legacy czarista. A legacy czarista é reduzida pela Revolução Soviética para pactar a sua sobrevivência, se liberta de territórios controversos. Depois, a legacy soviética, com a Segunda Guerra Mundial, ganha a possibilidade de se expandir para além do Império Czarista, porque vem criar uma linha de demarcação na Europa Central que nunca a Rússia tinha suposto algum dia que pudesse vir a ter. E é essa linha que cai. Desmantela-se o Pacto de Varsóvia, isto é, desmantelam-se por implosão os regimes comunistas instalados nesses países de uma forma, digamos, pouco genuína, porque esses países ficaram países comunistas, em alguns casos, unicamente pela presença do Exército Vermelho e com partidos comunistas que eram ultraminoritários no próprio campo político dessas sociedades. Isso contra...
Em alguns casos completamente implantados,
sim,
inventados.
Sim, o caso do Partido Comunista da Roménia, por exemplo.
Do Polaco, por exemplo, que eram,
sim,
enfim, foram
minorias
lá,
que minoria. Tinham ido no período da Segunda Guerra Mundial, ficaram do lado
também,
soviético e depois são replantados, mas que eram minoritários em absoluto nesses países. Portanto, era também uma textura frágil, suportada pela União Soviética. Aliás, quando a União Soviética, com Gorbachev, decide desinvestir nessa área, esses regimes caem, porque deixam de ter a garantia soviética de uma intervenção militar para a sua sustentação. Depois há a própria União Soviética em si, que também já era um complexo agregado de situações. E há também a própria Rússia, porque a Rússia também tem nacionalidades distintas. E tudo isso, com o fim do sistema comunista, vem pôr em causa a reinserção dessas sociedades no espectro europeu e até no próprio espectro interno da Rússia. Há um momento em que a própria Rússia dá golpe final na União Soviética, como se ela mesma se tivesse a libertar da União Soviética para afirmar uma linha nacional própria. É isso que vem a acontecer. Mas a ideia de que o processo ia ser um processo de queda do comunismo, passagem automática a um capitalismo globalizado sem questionação, também era uma ideia um pouco simplista e não se veio a verificar na prática. Portanto, nós estamos em etapas que representam avanços e recuos, de tudo isso que aconteceu. E, por exemplo, nessas próprias sociedades onde hoje estamos a ver as emergências populistas e nacionalistas, podemos dizer que isso acontece com mais incidência nas zonas rurais, mas que, por exemplo, nas cidades capitais há percepções diferentes da vida, da organização política, e há arranjos politicamente diferentes. O que é que aconteceu em muitos casos? Em muitos casos aconteceu que, num primeiro momento, o poder é tomado por liberais, digamos, desembarcados com uma ideologia made in United States of America, ou por ex-comunistas dos sectores técnicos que tinham alguma apetência pela modernização. E esses grupos entretêm entre si
um pouco mais complexo,
alguma
havia
competição. Mas depois há também uma evolução para uma reação nacionalista em que, num primeiro momento, em alguns casos, são laminados esses partidos que vêm da evolução dos partidos comunistas, uma espécie de social-democratização, muito apoiada e estimulada pelos alemães, por exemplo. E, noutros casos, são os próprios partidos liberais que também passam a ser vistos como os partidos agentes da vontade da Comissão Europeia, portanto, partidos que também têm um projeto que não é endógeno. Daí termos assistido aqui ou ali a essas renacionalizações, a esses populismos. A própria Rússia, com Putin, também atravessa um pouco esse tipo de opções. Mas nos centros urbanos a vida é diferente, também as opções são diferenciadas. Há uma certa, neste momento, talvez estejamos a viver uma certa paragem da intensidade populista e uma certa reemergência de opções liberais em centros urbanos. Isso tem se verificado nas cidades, em algumas eleições presidenciais.
Em Budapeste, mesmo os resultados da oposição também em Varsóvia, no caso da Polónia. Agora, já me garei pinto, há uma coisa aqui que é importante neste processo, que é, houve durante o primeiro período um grande enfraquecimento da Rússia, sobretudo durante o período de Yeltsin, e depois já um regresso, digamos, da Rússia enquanto potência com Putin. Durante esse período de grande enfraquecimento da Rússia, de alguma forma, a NATO sente-se autorizada a expandir-se para os países de leste. Esses países de leste, que durante muito tempo sentiam como sua grande ameaça a Rússia, acham que a integração na NATO é aquilo que os protege do urso de Moscovo, e isso cria uma nova linha de frente, por assim dizer. Só que há países que ficam num limbo. O maior de todos será a Ucrânia, outros são mais pequenos como a Geórgia, e fica criada aqui uma tensão geopolítica sobre onde é que passa realmente onde é que passam realmente as novas fronteiras.
Sim, Putin é um personagem nesse aspecto bastante, bastante interessante, porque Putin é evidente que não está preocupado, não está a pensar refazer a União Soviética, não está a pensar ainda muito menos em voltar a um modelo ideológico de tipo comunista. Putin essencialmente é um nacionalista, até que está preocupado sim em manter um poder russo na Eurásia, quer dizer, está mais, identifica-se mais as políticas czaristas do século XIX, ou seja, manter ali uma certa linha de influência na Eurásia, portanto, não deixar cair essa influência, tem utilizado.
Mas tem uma noção muito clara da importância da Ucrânia para a Rússia.
Sim, sim.
Portanto, a Ucrânia faz parte da área de influência.
E tem muito uma preocupação dos direitos históricos, não é? Portanto, pensa sempre muito em termos de direitos históricos. Não se pode esquecer que, por exemplo, toda aquela zona, quer dizer, historicamente, até mesmo vista um bocadinho de fora por nós, sobretudo até na própria literatura e na própria história do século XIX, na própria história política do século XIX, das guerras, da guerra da Crimeia, etc., há uma certa ideia de que aquilo era Rússia. Era. Portanto, ele vai aí e depois tem como principais elementos.
E na verdade a Crimeia só não é Rússia porque
o Khrushchev,
o Khrushchev ofereceu ao Ucrânia.
Que estaria talvez embriagado, não é?
Não, o Khrushchev era ucraniano.
Ucraniano,
é?
Exatamente. Mas temos aí uma, portanto, há toda uma lógica. Além disso, o Putin vai buscar como, digamos, o seu grande aliado a Igreja Ortodoxa Russa. É um homem que faz um pacto até muito interessante, há um texto muito interessante dele, que é na altura de, que é o texto de homenagem ao Solzhenitsyn, portanto, uma ideia de uma Rússia profunda, uma Rússia, de certo modo, também religiosa. A ideia também, que ele puxa muito por isso, do patriotismo do povo russo, o patriotismo do povo russo contra Napoleão, o patriotismo do povo russo na Segunda Guerra Mundial, na guerra contra o hitlerismo, etc. Portanto, e além disso, tem feito, aproveitando muito bem os recursos que tem, que não são muitos, não é? Porque se a gente for ver, avaliar economicamente a Rússia, é uma economia mais, vale menos que a economia italiana.
Isso é verdade.
É o 17º poder, mas ele tem...
É verdade, mas tem recursos naturais
tem dois, exatamente,
de grande dimensão, não é?
Ele tem dois grandes poderes. Tem o oil and gas, de facto muito, muito poderosos, e tem depois uma força militar também muito significativa, que ele aliás usa,
que ele reativou,
que ele reativou
e tecnologicamente
utiliza. Depois tem outra coisa, tem cuidado em não largar os aliados, quer dizer, ele fez uma coisa ali no Médio Oriente, de facto, do ponto de vista de Congo, enfim, de resultado é notável, salvou o Assad, ninguém, numa altura que ninguém dava nada pelo Assad e por aquele governo sírio.
Mas isso aí, para ele é absolutamente estratégico. Ele precisa de um porto
mediterrâneo. Mas fez isso.
E esse porto mediterrâneo é a Síria.
Jogou
a Síria
também
que
com um certo desinteresse que os Estados Unidos passaram a ter em relação ao Médio Oriente, porque também já de facto não precisam, que já não é uma coisa vital para eles, o petróleo do Médio Oriente. Portanto, mas Putin, portanto, de certo modo, repegou uma Rússia. Uma Rússia nacionalista, conservadora em muitas coisas, de costumes, etc. Aliás, até com aspectos, portanto, nesse aspecto, tradicionalistas, quase reacionários, e, portanto, refez isso. E esse espírito, de certo modo, também perpassa, e a gente tem visto isso, que é muito curioso, por exemplo, uma certa ressurreição das coisas religiosas nessa área, até porque, de certo modo, tiveram proibidas, não é? Enquanto nós temos uma forte descristianização por toda a Europa Ocidental, tivemos uma certa recristianização em toda esta área, não é? Bem, sei que exatamente com diferenças das cidades para o campo, mas de qualquer maneira com uma certa força, e até ao caso da Polónia, um caso característico, até porque também nessa queda do comunismo, de facto, o fator religioso teve muita força, quer dizer, a gente muitas vezes... A questão do Papa João Paulo II foi uma questão também muito importante. Houve, de facto, um ativismo religioso entre a eleição do Papa em 78 e a queda do muro em 89. É muito importante, não só religioso no lado católico, mas, por exemplo, toda a grande parte daquelas manifestações na Alemanha Oriental que depois iam levar... tiveram a ver com lideranças religiosas, vindas do lado, neste caso, mais do lado reformista, mais do lado protestante, mas, de facto, mantidas com permanência, com pressão de rua, que levam primeiro à queda do Honecker, não é? E à subida do seu delfim, do Krantz, não é? Do Egon Krantz, que durou 2 meses, porque, de facto, mas essa dinâmica de pôr as pessoas nas ruas, em Dresden, em uma série de cidades alemãs, também foi muito importante, quer dizer, a conjugação depois, até uma certa aliança que há, de facto, entre os Estados Unidos de Reagan, a política de Bill Casey no CIA, uma certa pressão também, os ingleses também, quer dizer, há de facto uma conjunção e uma conjugação de fatores, mas depois há de facto também a exploração do descontentamento popular.
Antes de ir para o intervalo, temos já muito tempo, apenas, e depois de irmos para a Alemanha a seguir ao intervalo, havia um ponto apenas que gostava de tocar ainda, que é estes países, até um pouco na sequência da própria forma como no fim da Segunda Guerra se tinha processado uma certa homogeneização étnica na Europa, não é? Houve enormes transferências de população, eram países, todos eles, mais ou menos etnicamente homogéneos. E que, ao contrário do que aconteceu na Europa Ocidental, não tinham sofrido nenhumas migrações. Portanto, hoje, quando alguns desses países estão integrados na União Europeia, eles têm, relativamente ao estrangeiro, um olhar muito diferente dos países do Ocidente que estão habituados a receber imigrações. E isso é, talvez, uma das razões da clivagem leste-oeste na atual União Europeia, não achas?
Assim, eles têm praticamente nenhuma experiência colonial. Têm um desconhecimento grande de tudo o que é, por exemplo, África, exceto no período da cooperação soviética e da amizade internacionalista proletária.
Mas isso eram os estudantes que vinham até às universidades.
Sim, que deixou sequelas gigantescas nessas sociedades. E também sequelas com os povos de África que frequentaram essas instituições e que puderam observar in loco o profundo nível de racismo dessas sociedades. Portanto, foi algo que deixou marcas profundas de lado a lado. Mas essa questão do receio das migrações nos países da Europa Central e de Leste é porventura muito ampliada na imaginação coletiva e no discurso político, porque não é real. Ou seja, esses países continuam a ter taxas baixíssimas, insignificantes de migrantes, mas no discurso político e na fabricação de um medo, que é também a raiz de sempre de uma opção política, esses fatores estão imaginariamente muito presentes e de forma muito significativa. Porque o que eu acho que acontece mais é até uma situação contrária, é que esses países foram precisamente países que registaram altas taxas de emigração.
Antes de sair.
A Europa ainda hoje, Central não é? É uma das zonas do mundo em que a população mais diminuiu nos últimos anos.
Não, historicamente, não é? Nós temos comunidades polacas gigantescas nos Estados Unidos.
Mas depois da queda do comunismo, essa situação agravou-se. Por exemplo, países como a Bulgária, a Lituânia ou a Letónia têm hoje menos 20% da população. Os próprios Länder da RDA hoje têm uma população altamente diminuída e, sobretudo, tendo-se registado um êxodo dos jovens, dos quadros técnicos e tendo permanecido os velhos e os reformados. Há zonas rurais na Alemanha de Leste que hoje têm menos população do que no século XIX. Isso cria uma profunda angústia. Este nosso ambiente não tem viabilidade de futuro, não tem futuro, os jovens saíram. E será que vamos ser invadidos por imigrantes? Será que? Porque ainda não estão lá.
Estamos de regresso ao Conversa da Quinta e vamos precisamente retomar onde estávamos e vamos a retomar na divisão que ainda se mantém muito na Alemanha. O muro caiu, mas houve uma integração. A Alemanha Ocidental era muitíssimo mais rica que a Alemanha Oriental. Houve uma imensa transferência de recursos de Ocidente para Oriente, para reconstruir, de alguma forma, a Alemanha Oriental, mas ainda hoje a diferença de nível de vida e de cultura é muito grande e na antiga Alemanha Oriental o próprio sentimento político continua a ser diferente. Na Alemanha Oriental que hoje temos os partidos, a alternativa para a Alemanha tem obtido melhores resultados, designadamente a última eleição que houve na Turíngia chegou em segundo lugar à frente da CDU, portanto do partido da chanceler Merkel, e portanto há, foi é na Alemanha também oriental que nasceram alguns movimentos, como por exemplo na cidade de Dresden, o Pegida, um movimento contra, pela identidade alemã, pela identidade ocidental, contra o risco de islamização e de perda da cultura ocidental. Portanto, é uma cidade que ainda não vive, parece não viver bem com o mundo em que está integrada, mesmo a própria Alemanha, apesar de não ter muito a ver em termos de, tem nada a ver em termos de riqueza com o que era antigamente. Esta clivagem, ao fim, enfim, já passaram 30 anos, 30 anos é, enfim, em termos antigos diríamos que é mais que uma geração, no entanto parece não ter sido suficiente para apagar aquilo que no fundo foram também pouco mais do que 30 anos, não? Foram 40 anos de RDA.
Sim, mas essa Alemanha de leste, a gente quando lê as histórias da reunificação da Alemanha e as histórias dos vários reinos ou principados ou unidades que deram origem de facto à unidade que Bismarck acaba de fazer, e depois lê na continuidade exatamente, há sempre ali, por exemplo, a Prússia teve sempre uma característica, quer ética, quer económica, quer militar, muito diferente do, por exemplo, da Renânia ou das Alemanhas. Quer dizer, portanto, há fatores.
Está a falar das teses de que há uma Alemanha para cá do Elba e outra Alemanha para lá do Elba.
É um bocado, e houve sempre, aliás, quer dizer, também aí até entramos numa coisa que eu acho que é muito interessante, que é a Europa, onde chegou o Império Romano e onde não chegou. Quer
sim,
dizer,
exatamente, tem a ver com isso, a Europa.
Isso tem a ver com essa diferença. O Império Romano era um império muito, muito pragmático e que olhava muito para resultados, até curiosamente, muitas vezes eu até pensava muito nas questões económicas, não é? Portanto, todas as zonas. E que tinha uma coisa curiosa: fazia o que se lhe consentia e também consentia o que se lhe fazia. Quer dizer, o Império Romano, quando foi parado, e várias vezes é parado, não é? Para. O Império Romano, quando encontra determinado tipo de resistências, para. Quando no princípio, no ano nono da nossa era, da era cristã, são derrotados na floresta por Armínios, não é? Ali na. De certo modo param, como param a expansão ali na zona mais ou menos do Irão, quer dizer, portanto, isso marca, não é? A Prússia tem de facto uma característica, teve características sempre, até porque era uma zona do ponto de vista muito, de certo modo, militarizada, tinha aquela tradição, portanto, daquela pequena nobreza muito militarizada pelos, já no século XIX, pelos Fredericos, pelo Frederico o Grande, pelo Frederico II, portanto, todos os Hohenzollern, todo aquele serviço militar, tudo aquilo. Portanto, aqui tem características, teve sempre características. É muito curioso, porque mesmo durante o...
Se quisermos ir mais atrás, podemos ir aos Cavaleiros Teutónicos.
Sim, também. Portanto, era tudo, eram zonas de fronteira, eram zonas, digamos, do ponto de vista agrícola, relativamente pobres, não é? Nunca foram zonas que desenvolvessem grandes atividades industriais, ao contrário das Bavieras, das Renânias, tudo isso. Portanto, também são zonas em que não houve propriamente uma burguesia. São zonas protestantes também, enquanto depois as zonas, a Baviera é católica, uma parte da Renânia também. Portanto, quer dizer, é outra Alemanha. E a gente sente isso, não é? Eu ainda me lembro de ir a Berlim, por exemplo, nos anos, ainda no tempo dos anos 80, ainda
com o Muro.
Com o comunismo a dominar, e a gente de facto sentia uma mudança, não é? Havia uma mudança.
Mas o Berlim dessa época tinha um lado de quase OVNI, não é? Era uma cidade que vivia um bocadinho sem saber como é que era o dia seguinte, portanto não era bem uma...
Sim,
não fazia parte nem do mundo de cá nem do mundo de lá.
Não,
de
era uma... lá. Mas quer dizer, essas características históricas e essas diferenças históricas, eu acho que permaneceram, e claro que depois com outro, quer dizer, com outro aspecto mais importante, digamos, para os modernos, que era de facto, e que se acentuou durante o período do comunismo, que era de facto uma sociedade de consumo rica, não é? E uma sociedade de restrições, não é? Aliás, eu penso que foi um dos fenómenos que, de certo modo, tornou mais fácil e que levou exatamente essas multidões todas, que não é só os aspectos de contestação religiosa e ética, mas também essas multidões todas que, através dos seus aparelhos de televisão, já viam a vida do lado de cá, portanto, a vida com o consumo, com os automóveis Mercedes e BMW de grande coisa, eles tinham lá aqueles ladas
miseráveis.
Portanto, todo esse ver dessa vida do lado de cá, com outro tipo de liberdades, com outro tipo de produtos de consumo, com tudo isso, quer dizer, por um lado trouxe uma, digamos, um maior liberalismo, e neste momento, como temos neste momento muito mais e cada vez mais o conflito, a competição, o conflito, o que se quiser chamar, consoante vejamos as coisas de um lado mais, enfim, mais diáfano, mais tranquilo ainda, ou já vejamos de um lado mais conflitual, começa a ser cada vez mais identitários e globalistas, entre, portanto, determinados enquadramentos comunitários e uma maior liberdade e individualidade consumista, é evidente que esses movimentos mais identitários, por um lado, identitários mais num sentido, enfim, de
identidade nacional,
de direita radical, de valores de direita radical, de identidade nacional, por outro lado, também mais de esquerda, ou seja, de um certo saudosismo da antiga RTA, esses movimentos aparecem muito mais exatamente nessa zona do que no Ocidente, da tradição do Ocidente da Alemanha, onde as tradições de romanização, enfim, de burguesia, de uma maior abertura religiosa, etc., foram sempre mais fortes, não é? Eu acho que esse ponto é importante, não é?
É sobretudo esta reemergência do passado, ou há de facto ali ainda problemas políticos mal resolvidos pela transição alemã destes últimos 30 anos?
Eu acho que o modelo Lemos, na altura, discutiu-se se a integração da Alemanha de Leste devia ser feita por etapas ou se devia ser feita de uma só vez, e foi o chanceler Kohl, com os seus 14 pontos, que a quis realizar de um dia para o outro, criando um mercado único, criando uma estrutura nacional completamente uniforme. Essa foi uma das primeiras discussões.
E com aquela paridade do marco?
Se devia manter-se o marco da RDA e fazer-se gradualmente uma integração, ou se devia ser uma absorção ultra rápida, prevaleceu esse argumento político do chanceler Kohl. Depois lembram-se também, havia o modelo Mitterrand de uma confederação europeia com mais liberdade para cada área, e prevaleceu um modelo da extensão das organizações europeias, a NATO, a própria União Europeia, aí já com a União Económica e Monetária e com a União Política, que Mitterrand exigiu dos alemães a troco da reunificação, mas que é o modelo exportado depois para a Europa Central.
Com a ideia, portanto, de controlar os alemães, não é?
Sim, mas depois é um modelo que se aplica também.
Nós damos-vos a Alemanha unificada, vocês dão-nos o vosso marco.
Para nós controlarmos. Pois. Uma questão que ainda hoje provoca, como se tem visto, algumas tensões dentro do sistema monetário europeu. Mas há, portanto, a extensão do modelo, e eles são como que metidos numa moldura em que devem copiar, devem imitar, devem pura e simplesmente ajustar-se a um novo figurino. E mesmo do ponto de vista da economia, não há uma transição gradual em que, finda a economia coletivizada, se estabeleçam etapas para gerar grupos económicos nacionais e endógenos, porque o que no fundo é realizado é uma abertura de mercado, uma invasão com produtos de economias que têm capacidade de ir a esses mercados com mais qualidade e que, portanto, também eliminam a possibilidade dos locais se poderem organizar de uma forma nacional. Porque as economias precisam de capital nacional para ajustar relações equilibradas. E esses espaços foram um pouco vistos como espaços de consumidores para os produtos exportados a partir do Ocidente. E não foram tentadas muitas parcerias com capitais locais, que porventura também ainda não existiam, mas que havia que ter um cuidado em propiciar a sua aparição.
A estrutura produtiva da Alemanha de Leste estava tão obsoleta, era tão poluente, que praticamente teve que ser toda desmontada. Não é?
Bom, isso é um bocado o pensamento simétrico ao que teve a União Soviética a seguir à Segunda Guerra Mundial e que leva...
Aí levou tudo para lá, não é?
Exatamente.
Aí repegou e levou
a não querer aceitar o plano Marshall, a não querer aceitar a unidade da economia alemã, a substituir as linhas de demarcação por fronteiras rígidas. Portanto, agora houve uma espécie também de fenómeno ao contrário. E é óbvio que isso iria provocar ressentimentos profundos. Depois, a juventude, a grande parte da população, veio, emigrou, porque já queria emigrar. A atratividade da República Federal da Alemanha em relação
assim,
à população da RDA era
total.
Disparou a taxa de desemprego, porque essa estrutura económica era totalmente não competitiva. Os jovens e os quadros potenciais abandonam para a outra metade da Alemanha e até emigrando para os Estados Unidos, alguns deles, e, portanto, toda essa área fica como despovoada e desarticulada de um ponto de vista da sua integração nacional dinâmica. Veja, hoje no atual governo da Alemanha, apenas um ministro, para além da senhora Merkel, é que é de origem do Islander da RDA. Não há um único reitor de universidade na Alemanha que seja originário do Islander da RDA. A gestão das empresas no top management das empresas alemãs, mesmo naquelas que estão hoje implantadas no Islander da RDA, não há um único alemão da RDA. Portanto, há aqui um problema de integração que é percepcionado como uma colonização muito brutal, muito pouco respeitadora do que seria essa população que, bem ou mal, atravessou um período difícil, viveu com o regime comunista, mas nem toda ela, seguramente, pertencia à Stasi ou ao aparelho repressivo da RDA. E que se sente hoje um pouco, somos aqui uns alemães que foram os alemães unificados,
sim,
mas que não têm aqui uma voz ativa, um papel, a quem nem sequer se admite quase construir uma narrativa de memória histórica sobre aquilo que viveram no período da RDA, porque isso lhes é confiscado. Viveram do ponto de vista humano, porque eram seres humanos. As ditaduras, mesmo as mais absurdas das ditaduras, não conseguem nunca confiscar a identidade do ser humano e a sua biografia, a sua vida pessoal. E, portanto, isso é algo que deve ser incorporado quando há uma transformação e que não deve ser interdito na reconstituição de uma memória pessoal. Portanto, há aí um conjunto de problemas complicados, digamos, que se tem visto como agora é um terreno fértil para ideologias que fazem o quê? Ideologias que, no fundo, dão segurança perante a morte cívica, perante a morte histórica, dão segurança perante um profundo niilismo que se instalou em relação a todos esses segmentos da população. Então, quando se vem dizer identidade, quando se vem dizer reconstituição dos valores cristãos autênticos, quando se vem dizer enraizamento histórico forte, quando se vem dizer estamos ameaçados, não só porque somos menos e mais fracos, mas porque há outros potenciais migradores que nos podem ainda vir confiscar o resto, então as ideologias fortes são sempre confortos espirituais para os fracos e, portanto, estão sempre acessíveis a quem está numa situação de privação. Portanto, há um problema também que a Alemanha, penso que tem que gerir internamente, porque é um problema que existe, é um problema que não foi resolvido, é um problema que vai persistir.
E desse ponto de vista, o governo alemão, a forma como... Portanto, nós agora estamos numa situação em que a Alemanha está, digamos, temos um governo alemão que, pela enésima vez, mas novamente, é um governo de grande coligação, portanto, mas que parece estar a ser minado à volta, não é? Portanto, cada vez que há uma eleição, vai perdendo apoios, vai perdendo espaço. Mais do que apoios, vai perdendo espaço. Vai perdendo espaço. E temos uma situação com alguma fragilidade, que é uma chanceler que já anunciou que vai sair, mas ainda não saiu, uma sucessora...
Já ainda está no partido, já, ainda tanto, não está no
já,
governo.
Não, já está no governo, agora já
sim,
está no já governo.
Sim, mas que não, governo, não é a primeira...
Mas não é a primeira figura, do,
a primeira
governo,
figura do governo.
Portanto, temos uma situação também na liderança da... O segundo partido da coligação,
sim,
é um partido cada vez mais fragilizado, que é um SPD. Temos um quadro político com que a Alemanha não estava habituada a viver, que é, de facto, uma fragmentação grande, partidária. Este,
que futuro... Aliás, é europeia hoje em dia, praticamente a Europa toda está...
Até nós, não é?
Não, exatamente, nós hoje em dia temos... Eu estava a ver, Espanha temos 16 partidos no Parlamento, agora cá
nós
já temos
9
ou 10, exatamente.
10.
Na França também deve haver 7 ou 8, a Alemanha deve, também anda por aí, nos 7 ou 8, quer dizer, portanto, eu acho que essa é uma...
Bem, até provavelmente no próprio Reino Unido,
a possibilidade já começa a haver 4 ou 5, quer dizer, portanto, isso é uma época de grande fragmentação, porque de facto, e a Alemanha também é atingida por isso, porque de facto aquele centro, vamos lá ver, aquele centro que oscilava entre os
países, há países onde a cultura política de partidos, onde sempre houve fragmentação, e a cultura política é de fazer governos de coligação. Mas há outros países em que não eram assim, não é?
Não.
Portanto, as coisas são diferentes.
E depois, dentro desses próprios partidos, também há alas, exatamente porque as agendas passaram a ser novas, e uma das agendas é exatamente a questão da agenda das coligações. Com quem se coliga? Com quem é que não se pode coligar?
Esse debate está vivíssimo hoje na CDU, porque já... Os que começam a querer defender um entendimento com a alternativa, e há outros também que defendem um diálogo com o Die Linke, sobretudo nos Länder, claro, da antiga RDA. Portanto, é, isso revela estas questões estão divididas.
Levanta esse problema,
sim.
A Turingia, o primeiro partido é o Die Linke,
sim,
o segundo é a alternativa, sozinhos nenhum deles consegue fazer governo, portanto o Die Linke vai ter que fazer governo com alguém.
E a CDU está um bocado a dar um espaço
a saber o que é que há
para ir para esse terreno. Quem diria, não?
É que, de facto, a fragmentação obriga também a uma geometria variável de alianças que até podem ser contraditórias em sítios. Quer dizer, a gente, é isso que nós, como no fundo a nossa cultura, quer geopolítica, quer política, era uma cultura, apesar de tudo, de uma certa contraposição, mas continuidade, tem uma dificuldade enorme de encarar e de governar e até de analisar uma cultura política cujo campo hoje é a fragmentação e a volatilidade, que é outro fator. Quer dizer, vimos ainda agora, recentemente, nestas eleições espanholas, a gente viu em meia dúzia de meses o que se perdeu, os partidos que perderam e ganharam milhões de votos, não é? À volta de um milhão e meio.
Não, num caso de 2 milhões e meio.
No caso dos cidadãos, exatamente. Noutros casos, o contrário foi, perderam 600 mil, noutros casos ganharam 700 mil, quer dizer, mas são mudanças de coisas muito, muito significativas, até porque se passam um bocado no mesmo universo, quer dizer, são os 6 ou 7 partidos principais já tinham estado nas eleições. Portanto, isso mostra o quê? Mostra que as agendas também são voláteis, mostra que os eleitores são voláteis, que, portanto, aqueles períodos de grande continuidade, votavam sempre nos conservadores, votavam sempre nos democratas cristãos, votavam sempre nos comunistas. Mudou tudo.
Mudou tudo. Bem, isso é uma outra discussão interessantíssima que nós seguramente teremos que ter num dos próximos Conversas à Quinta. Por esta semana, ficamos por aqui. Até para a semana.
Depois de Lisboa, a Rádio Observador chega também ao Grande Porto. A partir de domingo, 6 de outubro, em 98.4 FM.